Integrantes das frentes parlamentares da agropecuária e do cooperativismo estiveram reunidos com representantes da equipe econômica do governo federal nesta semana em Brasília para tratar sobre questões relativas ao endividamento rural. De acordo com informações da FPA, o encontro terminou sem acordo, mas com compromisso de uma resposta definitiva por parte do governo. O superintendente da OCEPAR, que é a Organização das Cooperativas do Estado do Paraná, Robson Mafioletti, destacou que a expectativa é que essa solução definitiva seja apresentada rapidamente, com celeridade, de preferência antes do recesso do Congresso Nacional, que começa na segunda quinzena de julho, né? Vamos lembrar que os nossos nobres parlamentares, eles estão muito cansados, eles precisam fazer esse descanso, esse recesso, que na verdade é para fazer campanha política para as eleições que estão vindo. Mas todo ano, com campanha ou sem campanha, eles param no São João, param em julho. Bom, isso é outro assunto. Vamos abrir aspas aqui para o Robson Mafioletti. Esperamos agilidade por parte do governo federal, pois o endividamento afeta um grupo significativo de produtores rurais impactados por problemas climáticos e perda de renda devido aos baixos preços de mercado. Ou seja, há um endividamento no campo, os produtores rurais querem pagar, mas pedem linhas de créditos aí mais justas. Houve uma conversa com o Senado que aprovou uma proposição para isso. O que o Senado aprovou? Limite de crédito de 10 milhões de reais por beneficiário e de até 50 milhões de reais para cooperativas. Enquadramento por comprovação de perda de no mínimo 30% da renda bruta em pelo menos duas ou mais safras entre 2019 e 2025. Ou seja, quem teve aí essa perda de 30% da renda bruta em duas safras nesse período 2019 a 2025, poderia utilizar uma linha de crédito com juros variando entre 3,5% e 7,5% de acordo com o porte do produtor, com prazos de até 13 anos para pagar. Então, são isso que os produtores pedem. Por outro lado, o governo federal põe aí juros variando entre 6% e 12%, e pagamento em até 8 anos e um teto de 8 milhões de reais por beneficiário. Então tem esse impasse, os parlamentares aí do Senado aprovaram uma proposição melhor para o pessoal do agro, o Ministério da Fazenda diz que as condições não são tão boas, querem juros mais altos e tempo menor para pagar. Esperamos que na semana que vem a novela se resolva, fica a torcida aqui do Paiquerê no Agro. Está chegando a 31ª Expotécnica, que será realizada nos dias 15, 16 e 17 de julho, em Sabáudia, no sítio São José, do senhor Cláudio Vicente D'Agostini. O evento é promovido pelo IDR Paraná e tem uma programação técnica muito interessante. Vale a pena participar desse evento. Vai ter almoço para evitar deslocamentos lá no sítio, com o preço de R$ 35,00 por participante. Para mais informações, fale com o escritório do IDR Paraná em Apucarana. Anote aí, 43-3420-4100, 43-3420-4100. Ontem, nós do Paiquerê no Agro estivemos ali na região de Mauá da Serra, Marilândia do Sul, e depois voltamos a Londrina utilizando as estradas de terra, dá um trecho de aproximadamente 20 quilômetros, de onde fica o Castelo Eldorado, famoso Castelo Eldorado, até Guaravera, e depois pegamos a PR-445 para terminar de chegar a Londrina. Nesses 20 quilômetros ali, eu fiquei observando uma região de bastante trigo, por causa da altitude e do clima mais frio, em comparação com Londrina e com Sertanópolis, Sertaneja, 1º de Maio, os municípios mais ao norte aqui, que são quentes. Então, planta-se mais trigo nessa região entre Mauá da Serra e Guaravera. Nós vimos lavouras bonitas, o trigo numa fase inicial aí muito verde, indo bem. A colheita começa no final de agosto e em setembro, e até lá fica a torcida para que não venha nenhuma geada e que essa turma boa aí de produtores rurais, Mauá, Marilândia e do município de Londrina, consiga colher muito trigo. A Conab prevê que o Brasil vai produzir em 2026 6,38 milhões de toneladas de trigo para suprir a demanda interna nacional. A gente vai ter que importar aí mais ou menos umas 7 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil não está produzindo nem metade do que ele precisa de trigo. Então, a nossa saudação aí aos bravos triticultores que insistem em continuar colocando esse produto fundamental nos moinhos e que depois chega às mesas de todos nós. E assim encerramos mais um Paiquerê no Agro nesta sexta-feira. Lembre-se, você pode ouvir este programa a qualquer momento no site www.paiquerê.com.br. As montagens de áudio são de José Carlos Carraro, técnica de som de Luciano Magalhães, e eu sou William Santin. Nós desejamos a você um excelente fim de semana. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira, aqui na Paiquerê 91,7.
Paiquerê no Agro. Paiquerê 91,7.
Sua tarde com mais alegria. Sua tarde com mais informação.
Vai começar. Boa tarde, boa sexta-feira. Vai começar o nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7. A partir de agora, vem com a gente. Uma excelente sexta. Estamos juntos por aqui e eu quero você participando pelo nosso WhatsApp, mandando mensagem, pedindo aquela música, curtindo também, matando saudades por aqui e bem informado com as informações que a gente traz pra você.
91,7. Boa tarde. Paiquerê.
Começa agora. Boa tarde, Paiquerê 91,7.
A sua tarde começa com boa informação. É notícia, é alegria no ar pra você. Boa tarde, Paiquerê. Notícia de Londrina toda tarde pra você.
Apresentação Bruno Cadial.
É notícia local. Boa tarde, Paiquerê.
91,7.
De Paiquerê 91,7 no ar a partir de agora, 1h13. Tudo de bom. Boa sexta-feira, dia 10 de julho de 2026. Como é que tá a sua tarde? Como é que tá esse clima de sexta? E já tá preparando fim de semana? Já tá no clima animado? Muita gente preparando o fim de semana já a partir do horário do almoço da sexta-feira, né? Aquela galera do quem fez, fez. Mas se você está ainda trabalhando, tem um tempinho ainda pra curtir a sua sexta-feira, o seu sextou, o seu fim de semana. Tá ligado com a gente aqui na Paiquerê 91,7, sabe que a gente vai ter por aqui muita informação. Nós teremos por aqui também aquela música boa pra matar saudade no clima bom da sexta, já esperando o fim de semana, e também os nossos bons parceiros por aqui pra você ficar bem atualizado nesta tarde. Comigo, Pedro Gobes, na mesa de som. Vamos lá, Pedro, mais uma semana, hein, pra gente finalizar por aqui, hein? Rapaz, o Pedro Gobes tá aqui na técnica de som, mandando tudo pra você. Tudo que você ouve por aí sai dos comandos técnicos do Pedro Gobes. Tem também toda uma equipe de retaguarda aqui produzindo os materiais que entram no ar aqui da nossa Paiquerê 91,7. Com a gente também a equipe de jornalismo da Paiquerê, aliás, atualizando a sua tarde de sexta-feira e também trazendo tudo que já foi notícia na nossa manhã e já continua sendo, continua repercutindo aqui na nossa sexta. Também a nossa equipe total Paiquerê, claro, tudo pronto por aqui para a nossa equipe total. A qualquer momento também entrar no ar trazendo atualizações do esporte, do Londrina Esporte Clube e da Copa do Mundo, né? Que tá naquele clima de intervalo aí e volta no final de semana. Tudo isso na direção geral de JB Faria. Bora lá, está começando o nosso Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Informações do tempo e a temperatura.
Continua um clima agradável no norte do Paraná, agora 22 graus a temperatura, com sensação térmica de 25 às margens do Lago Igapó. A mínima hoje foi 11 graus, né? A máxima será 24, portanto a gente chega mais dois pontinhos aí no termômetro daqui a pouco, né? Lembrando que nós teremos aqui no sábado pancadas de chuvas esparsas aí, né? Então, provavelmente amanhã nós teremos aí pela medição da estação meteorológica algumas chuvas ocasionais aqui no norte do Paraná. Pode ser que até Londrina seja bem fraquinho, né? E não caia aí tantas chuvas como nós prevemos, mas aqui no norte do Paraná teremos em algumas cidades aqui, previsão de chuva. Domingo, de céu nublado apenas, a partir da segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira que vem, aí sol bem quente, inclusive, né? A temperatura chega a subir na próxima semana, bater até os 27 graus, calorzão, viu? A máxima hoje, como eu disse, prevista é 24, amanhã 26, domingo cai um pouquinho, 21 a máxima, segunda 22, e assim vai oscilando a partir de terça-feira, vai esquentando o clima na próxima semana. Hoje a mínima foi 11, como a gente falou por aqui. Amanhã a mínima será 14 graus, um pouquinho mais quente. Depois 12, 9 na segunda-feira, 8 na terça. E a amplitude térmica aí vai cada vez mais crescendo também, porque nós estamos no inverno e o finalzinho da madrugada, comecinho da manhã, também promete ser bem friozinho por esses dias. Norte do Paraná de sol nesta sexta-feira, 22 graus a temperatura agora. Boa tarde para você que está ligado com a gente agora, 1:16. 1:16. Tarde que a gente vai sextar por aqui. Eu quero você ligado aqui na Paiqueria 91,7 comigo até as 3 horas, tá? Diz pra gente aí qual é o clima da sua sexta-feira. Daqui a pouco eu vou passar uma lista de festa junina pro próximo final de semana, né? Pra amanhã, sabadão, aliás, festa julina. Bom, hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, a história nos convida a refletir sobre a ciência, a educação, a tecnologia, o meio ambiente, né? A gente lembra que a data lá nos anos 1925 marca o início aí do famoso julgamento Scopes nos Estados Unidos, que colocou frente a frente aí o ensino da teoria da evolução e as convicções religiosas. Foi um debate bem polêmico, que até hoje desperta discussão, né? E sobre educação, liberdade econômica, e não há um consenso. No Brasil, a gente lembra a criação da Academia da Força Aérea, responsável por mais de 6 décadas aí na formação de oficiais da aeronáutica, pelo desenvolvimento de conhecimento estratégico para o nosso país. O dia também homenageia aí duas áreas presentes no cotidiano de muitas pessoas. Dia Mundial da Saúde Ocular, um lembrete importante para os exames, a prevenção da visão, saúde dos olhos, né? E também hoje, ó, delícia, pronto uma sexta-feira, Dia Nacional da Pizza, minha gente. Uma tradição, né, da imigração italiana que conquistou, brasileiros adoram, e hoje é o Dia Nacional da Pizza. Também está sendo muito compartilhado na internet essa curiosidade aí, né? Entre os aniversariantes, Nikola Tesla, um dos maiores inventores da história, né, cujas descobertas ajudaram aí a construir o mundo eletrificado que nós vivemos até hoje. E tem alguns outros nomes também, como Alfredo Sirkis, que é o jornalista, escritor, ambientalista, político brasileiro. A história mostra também grandes transformações aí ao longo desse nosso dia. Inclusive, Tesla recebeu já um prêmio Nobel também, né? Embora muitas das descobertas tenham transformado a engenharia moderna, né? Ele, como chama, o sistema de corrente alternada, né, para transmitir energia elétrica por longas distâncias, né, até hoje utilizado desta forma. Enfim, o nome dele foi eternizado, inclusive, na unidade de medida de campo magnético, né, que é o T, do Tesla, vem o significado Tesla. Depois tem outros nomes, agora o nome, inclusive, a fabricante de veículos elétricos usou seu nome também por conta disso, né? Dia 10 de julho, data marcante na história, toda essa turma por aí. E tem muito mais do que a gente vai trazer no Boa Tarde Paiqueria 91,7 sobre o Brasil nesse dia especial, dia 10 de julho de 2026. 1:19. Boa tarde pra você. 1:19. Nosso Boa Tarde Paiqueria 91,7 tem com a gente Angelone, sempre em todas as tardes por aqui. E hoje, dia 10 de julho, continuam as ofertas especiais do Angelone. Todos os vinhos chilenos com 40% de desconto. Tá aí a dica pro seu fim de semana. Hoje é dia da pizza, uma pizzazinha, um vinho chileno. Que tal, hein? Vinho chileno com 40% de desconto, tá? Todos, passe lá no Angelone para conferir o seu. Filezinho de frango, sassami congelado, IQF, o quilo R$15,90. Tem patinho bovino Argus, peça R$39,90 o quilo. Patinho bovino Argus, peça R$39,90 o quilo. Tem cobertor de flanela de R$99,90 por R$49,90. Aproveitem nesse friozinho, não é em todo lugar que você vai encontrar cobertor de flanela casa de R$99,90 por R$49,90. Cerveja Budweiser, lata 350 ml, R$3,48. Compre você também com o Clube Angelone e participe do aniversário Angelone, 68 anos. Você pode transformar a sua cozinha com uma linha italiana exclusiva. Essa é para colecionar, tá bom? Aniversário Angelone, 68 anos. Aproveite, passe por lá, garante seu fim de semana também. Principalmente, participe, compre com o Clube Angelone e participe das promoções especiais. Angelone, com a gente também no Boa Tarde, Paiquerê 91,7.
Boa tarde, sucesso!
Bora começar de música então, Pedro Gomes, porque é no clima da sexta-feira que a gente já começa a matar saudades. Um Over My Shoulder por aqui. Boa tarde pra você que tá ligado com a gente. Mike The Mechanics pra gente abrir o Boa Tarde Paiquerê 91,7 no climão bom dos anos 80, Over My Shoulder. Boa sexta-feira, 10 de julho, já tem gente mandando mensagem por aqui. Ai, 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 deixa eu ver quem tá mandando aqui. A Heloísa Cardoso tá mandando mensagem aqui pra gente. A Heloísa tá querendo anunciar, porque ela tá precisando de um casal de caseiros. E olha, importante isso aí, hein? Importante aí. A Heloísa falou assim, vocês divulgam ofertas de emprego? Ô Heloísa, estamos aqui para servir a comunidade, manda aí pra gente, vai ter um casal aí ouvindo a gente. O último que a gente divulgou aqui deu certo, viu? O último que a gente divulgou aqui eu lembro que deu certo, tá? Casal aí que precisa moradia, né? Que ela já mandou, ó. Contrata-se na cidade de Cambé. Ele precisa ter experiência em tratamento de piscina, manutenção em jardinagem, conhecimento com máquina de roçagem, serviços gerais. Ela tem que ter conhecimento em cozinha, principalmente, limpeza em geral, né? Lavar e passar, enfim. Um casal que esteja disposto a cuidar de um espaço aí em Cambé. é necessário já ter registro em carteira, mais de 3 anos e experiência nas funções, né? Só contrata o casal juntos. Dias e horários de trabalho de ambos são definidos na entrevista. E aqui ela deixa o telefone. Então vou fazer o seguinte, pra não passar o telefone e ela cair num monte de trote, de golpe aí, quem tiver interesse manda mensagem pra gente. Eu digo a última vez porque nós anunciamos aqui, eu lembro, um casal conseguiu um trabalho aqui numa chácara aqui em Londrina, bonita, com um campão de futebol, enfim, né, pra morar lá. Porque acontece, né, às vezes é um casal já aposentado, às vezes estão na ativa ainda, mas a rotina permite que eles morem no local e exerçam esses trabalhos aí, né? Com a limpeza de piscina, cozinha, limpeza em geral, manutenção e jardinagem. Às vezes é um local que se aluga, né? Pra poder fazer festas e eventos, enfim. Então, a Heloísa mandou pra gente aqui, tem uma vaga de emprego disponível. Heloísa, valeu, obrigado pela confiança aí. Vamos divulgar aqui, tá bom? O máximo possível pra você. Deixa eu ver quem mais tá ligado por aqui. O Nixon, fala Nixon, tudo bom, meu caro? Boa tarde, Bruno, tudo certo? Ele manda aqui, ligadinho aqui, já querendo saber o que que deu na sessão da Câmara sobre a pedalada do prefeito. Ô Nixon, já meteu um adjetivo aqui. Abração, ótimo fim de semana pra todos da Paiquerê e todos os seus ouvintes. Nixon, se foi pedalada eu não sei, mas eu sei que a Câmara arriou e não vai investigar o prefeito. Inclusive, Ted Pérez fez essa matéria para nossa produção aqui de jornalismo e eu vou trazer já depois do intervalo, tá bom? A primeira matéria já depois do intervalo, a Câmara Municipal decide não investigar o prefeito de Londrina por uso dos recursos do meio ambiente. Fica ligado aí, Nixon, já a gente esclarece isso aí pra você. Tem muita coisa pra gente falar sobre esse assunto também. O Gilberto Bernini tá mandando um abraço aqui pro nosso William Santin, falando que gosta do Paiquerê no Agro. Parabéns, vou virar ouvinte de todos os dias, pela terceira vez estou ouvindo esse programa. Realmente o William, né, na curiosidade, ele é muito bom, traz muitas informações preciosas aqui ligado ao agro também, né, de todo esse querido agro da nossa região. Um abraço para você, Gilberto, tá ligado aqui, sou de Grandes Rios, ele tá ouvindo a gente em Grandes Rios. Opa, um abração para você aí, que legal, como é que tá Grandes Rios aí? Depois manda aí pra gente. Tá frio aí o inverno de Grandes Rios ou não? Como é que tá aí essa região maravilhosa aí? Um abraço grande pra você e pra todo o pessoal aí também. Divulgue aí a Paiquerê também, tá bom? Já que você gosta da nossa programação, tá sempre ligado com a gente aí, divulgue a turma pra turma aí da região, que a Paiquerê 91,7. Bom, como Grandes Rios já é lá próximo de pra baixo de Faxinal ali, provavelmente ele deve estar ouvindo a gente pela internet, será? Porque Faxinal eu sei que tá pra ouvir, a Paiquerê. Será que Grandes Rios também dá? Depois explica aí pra gente, Gilberto, se você ouve pelo rádio, pela antena comum aí ou pelo site. Deixa eu ver quem mais tá ligado. Bom, vou pro intervalo e daqui a pouquinho eu volto, então. A gente tem que ir pro intervalo, já eu volto terminando de mandar os abraços e os alôs aqui pra galera que tá ligado com a gente na Paiquerê 91,7.
Boa tarde, Paiquerê.
De segunda a sexta aqui na Paiquerê 91,7, 9:30 da manhã, Conexão Paiquerê, com Fiore Luiz e Rodrigo Linhares, conectando você com toda Londrina.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite, Avenida Higienópolis 964, Londrina Grill.
Bora pra obra.
E você não pode perder o aniversário Obra Max. A cada R$400 em compras, ganha uma chance para concorrer a milhares de prêmios na hora e a um número da sorte para o sorteio de 25 motos zero quilômetro. Bora economizar? Torneira para lavatório, bica baixa cromada, só R$59,90. Parafusadeira 12 volts a bateria, só R$74,90. Vaso sanitário com caixa acoplada e casa, com assento e kit instalação, só R$449,90. Tá esperando o quê? Bora pra Obra Max, Avenida Tiradentes, 5175, em frente ao Café Cacique. Compre de onde estiver com o app Obra Max. Baixe já. Promoção autorizada. SPA/MF.
Pra Obra Max. Vai querer 91,7.
E a campanha Aquece Londrina. 3 dias de oportunidades em todo o comércio. Descontos, experiências, condições especiais e muito mais. De 9 a 11 de julho. Aproveite. Realização ACIU.
Quando o assunto é conquistar novas oportunidades, você não precisa esperar. Com o método Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Um método exclusivo que valoriza o seu tempo e entrega resultado de verdade. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx. Mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144.
Atenção, ar-condicionado sujo é fonte de bactérias. Então mantenha o seu equipamento limpo e revisado. A Frigelon Ar-Condicionado trabalha com todas as marcas e modelos de ar residencial e comercial. Ligue 3326-8484 e agende a sua visita.
Eleição Cidadã. Informações para um voto consciente. Uma parceria OAB Londrina e Paiquerê 91,7.
O eleitor pode fazer denúncias sobre o que ele considera crime eleitoral? O advogado especialista em direito eleitoral Vinícius Bondarenco responde.
Durante o período eleitoral, Bruno, qualquer candidato ou qualquer eleitor, ele pode se deparar com situações que são suspeitas. Compra de voto, propaganda irregular, o uso da máquina pública e a distribuição de vantagens, como abuso econômico. Fake news, disparo em massa, transporte irregular de eleições ou problemas do dia da votação. Quando isso acontece, a primeira orientação é: não reaja com violência, não espalhe boatos e não tente resolver nunca por conta própria. O caminho adequado é reunir informações e encaminhar a denúncia pelos canais adequados. A Justiça Eleitoral, ela disponibiliza o aplicativo Pardal, que permite comunicar os indícios de irregularidades eleitorais. A denúncia, ela deve ser feita com responsabilidade. Sempre que possível, informe o local, a data, o horário e procure provas como fotos, vídeos e áudio. Mas, atenção, denunciar é coisa séria. Uma denúncia falsa pode gerar também consequências. Por isso, o eleitor deve relatar sempre fatos concretos e não suspeita sem fundamento ou divergência política. A eleição limpa depende da Justiça Eleitoral, dos partidos, dos candidatos e também do cidadão. Você que presenciou uma irregularidade, denuncie. O voto é livre e a democracia precisa ser protegida.
Eleição Cidadã, um conteúdo da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Londrina.
Boa tarde, Pai Querer, notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, Pai Querer.
Por aqui é o Boa Tarde, Pai Querer 91,7, tudo de bom, boa sexta-feira, Bruno Cardial até às 15h com você, ouvinte, participando, mandando mensagem por aqui, igual o Luiz Pinheiro. Falei de Grandes Rios agora porque já mandou aqui. Boa tarde, Bruno, eu tenho parentes lá em Grandes Rios, Ribeirão Bonito e Rosário do Ivaí, uma das regiões mais bonitas do Paraná. Concordo, hein? Como aquela região é bonita, né? Um pouquinho aqui pra baixo, quem desce aqui de Londrina, saindo de Londrina, vai sentido Tamarana, passa ali, Mauá da Serra, Faxinal, chega lá em Grandes Rios, né? Antes de chegar em Ribeirão Bonito, Rosário do Ivaí, região Rio Branco do Ivaí, né? Inclusive, é uma região maravilhosa mesmo. Um abraço pra todo mundo da região ali, falei pro nosso ouvinte já, né? Que tá ligado aqui, muita gente ali também, né? Dessa região ouvindo a Paiquerê 91,7. Abraço grande pra todo mundo, Luiz. Grande abraço pra você também. É bom ir visitar os parentes aí, né? Essa região, pega um fim de semana, uma região que tem cachoeira lá pra baixo também, né? Tem uma parte lá embaixo que faz divisa com a Ortigueira também, tem umas cachoeiras bonitas lá, enfim. Paranazão bonito, que beleza. Um abraço pra você, meu querido. Sexta-feira seguindo por aqui e a gente segue com informações também, inclusive direto da Câmara Municipal de Londrina. 1h33, boa tarde, 1h33.
Boa tarde, informação.
A notícia da semana, né? A notícia da semana, desde segunda-feira, a expectativa, porque na quinta-feira passada, foi já falado na Câmara Municipal de Londrina, na sessão ordinária do dia 2, sobre uma comissão para investigação do prefeito e da ação de uso de recursos do meio ambiente. Depois, inclusive, que o Ministério Público veio fazer uma recomendação para que o prefeito devolva o valor utilizado, né, ao Fundo do Meio Ambiente de Londrina. A Câmara Municipal fez a proposta para a criação desta comissão especial de inquérito e na terça-feira ela quase entra em pauta, né? Ela não poderia ter sido votada na terça-feira, mas houve até uma iniciativa para que ela fosse votada na terça. Enfim, foi votada ontem, dia 9, quinta-feira, e a gente vai saber como foi a sessão com o Ted Pérez, que foi lá e acompanhou com a gente.
A Câmara Municipal de Londrina decidiu na sessão realizada nesta quinta-feira, dia 9, não instaurar uma comissão especial de inquérito destinada a apurar a retirada de aproximadamente 13 dos 20 milhões de reais do fundo administrativo pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente, Consema. O requerimento tinha como base uma investigação do Ministério Público que apontou possíveis irregularidades na destinação dos recursos para cobrir despesas das áreas de educação, assistência social e da Procuradoria-Geral do município. O pedido foi rejeitado por 12 votos contrários e 7 favoráveis. apoiaram a abertura da comissão os vereadores David Weasley, Giovanni Matos, Jessicão, Matheus Tum, Michele Tomazinho, Roberto Fui Santão. Já Anne Moraes, Antônio Amaral, Chavão, Emanuel Gomes, Fernando Madureira, Flávia Cabral, Lenir de Assis, Marcelo Guido, Marinho, Regis Choucino, Sidney Matias e Valdir Santa Fé votaram contra a investigação. Os vereadores que rejeitaram o requerimento argumentaram que a administração municipal atuou de forma legal ao utilizar os recursos de superávit financeiro para custear despesas consideradas prioritárias, entre elas da merenda escolar da rede municipal. Entre elas está a líder do executivo na Câmara, a vereadora professora Flávia Cabral.
A educação, ela é prioritária, ela é fundamental. Atender as crianças, atender realmente o transporte dessas crianças, são muitas crianças no nosso município, a gente sabe disso. A educação tem que ser prioridade. Em qualquer gestão pública, a educação tem que ser prioridade. E um fundo que está tendo superávit porque não está sendo aplicado, ele é dinheiro público. Ele veio do governo. E a educação também é uma política pública que a gente tem que cuidar. Então, eu acho que isso é importante, sim. E é imprescindível que nós conversemos o que na educação tem acontecido, o que pode ter impactado, o que pode ser, o que a gente pode melhorar nesse orçamento, porque nós vamos começar a pensar nisso já para o próximo, né, para o ano subsequente. Então, é importante, sim, que a gente olhe com muita atenção. A educação tem que ser prioridade em um governo. O meio ambiente é fundamental, mas a educação são as crianças.
Flávia acredita que houve equívocos e quebra de etapas com este pedido, uma vez que os mesmos vereadores que assinaram o requerimento pedindo a abertura da SEI são os mesmos que convocaram os secretários para dar esclarecimentos na Casa de Leis.
Os vereadores envolvidos aqui são basicamente os mesmos que mandaram o requerimento de convite para que os secretários viessem antes de haver a resposta do Ministério Público. Então, quer dizer, lá em junho nós já estávamos preocupados, e o próprio executivo com relação a isso, por ser uma emenda nova, porque como as pessoas poderiam entender? Por isso nós comungamos os secretários das principais pastas que estivessem conosco para explicar para que a população pudesse compreender o procedimento. O que nós chamamos atenção aqui é que existem procedimentos, existem formas. Nós somos a favor da transparência, nós somos a favor do real interesse público. Como vereadores, nós temos esse compromisso. Mas o nosso compromisso também é não fazer sensacionalismo ou chamar as coisas fora da ordem. É exatamente isso. Se nós não temos os dados, mas temos apenas ali, é constitucional, foi votado, inclusive os deputados da nossa região votaram a favor. Então, por que nós não podemos primeiro ouvir os secretários, ouvir a explanação, a explicação, a forma como isso foi feito, a base real, e se houver dúvidas, traga então, abra então, mas não pode ser dessa maneira. Dessa maneira, nós estamos queimando etapas.
A deliberação ocorreu após um debate marcado por divergências entre os parlamentares. Os defensores da SEI, como a vereadora Michele Tomazinho, destaca que a intenção de se abrir a comissão era esclarecer os fatos.
Desde o início, né, a nossa intenção foi, de fato, fazer o nosso papel de fiscalização, criar essa comissão para que nós pudéssemos trabalhar de forma mais esmiuçada em cima do próprio levantamento até do relatório do Ministério Público, né, de vários apontamentos ali. De um lado, o executivo justifica, de outro, há também, né, uma justificativa contrária, né, uma argumentação contrária à justificativa do executivo. Então, a nossa intenção era essa. Alguns vereadores justificaram que existe toda uma etapa, primeiro eu quero ouvir o secretário, depois eu quero ouvir o prefeito. É o direito de cada um. Como eu disse, né, nós não precisaríamos nos furtar de ouvir os secretários. Eles poderiam vir falar também. Entretanto, isso foi autorizado pelo prefeito, pelo executivo. Então, nós queríamos ouvir o prefeito.
A dúvida era sobre a justificativa do prefeito em usar a emenda constitucional 135 de 2025 para permitir desvincular o superávit do fundo ambiental em áreas prioritárias, como a própria educação. Mas a Promotoria de Defesa do Meio Ambiente, em Londrina, pediu a devolução dos 13 milhões já empenhados dos 20,5 milhões, alegando que são verbas carimbadas e que a verba não foi utilizada para políticas públicas, e sim para despesas básicas como conta de água, luz e até merenda escolar. Segundo a vereadora do PL, a intenção era sanar essa dúvida.
Era esse o nosso intuito, né? Porque de um lado o executivo justifica que a emenda constitucional permite. Do outro lado, existe o entendimento de que ela permite desde que você comprove um superávit que não foi comprovado. O Consema fala que já havia todo um planejamento para a utilização daquele recurso. Concordo, saúde e educação é prioridade. Entretanto, tem que ser feito de forma lícita. Se ele aponta ali que claramente foi usurpado de forma ilícita, então a gente tem que se debruçar em cima disso. A emenda permite que seja utilizado para investimentos e não para despesa corrente, a gente faz um outro questionamento. Então, cadê o recurso da pasta da educação que tinha o recurso para as despesas correntes, que foi necessário retirar do fundo para cobrir isso? E aí é um discurso muito baixo falar assim, onde já se viu, quem seria contra as crianças, quem seria contra a educação. É uma narrativa para justamente não criar o questionamento da retirada do recurso do fundo para a educação.
O presidente da Câmara, vereador Emanuel Gomes, também foi contrário à abertura da CEI e acredita que isso prejudicaria a cidade nesse momento.
Nós temos aí os três poderes, temos que respeitar os três poderes, temos que respeitar o poder fiscalizatório que é o do Ministério Público, mas também temos que trabalhar com coerência. Sem desculpa falar aqui, jogar para a torcida, a gente tem que ter muito pé no chão, porque quem perde com isso é a cidade. Nós queremos empresários de fora vindo investir em Londrina, indústrias vindo para Londrina. Nós queremos que o cidadão, quando chegar em Londrina, se depare com uma cidade boa de se investir, de se morar, de se habitar, de trazer aqui dentro de uma escola o seu filho para poder estudar. Não uma cidade que só fala de corrupção, desvio de dinheiro, cassação de vereador e coisas semelhantes. Acho que a minha visão é muito clara com relação a isso. Eu acredito que os vereadores têm o seu direito, mas nesse momento, abrir uma comissão como essa, na minha visão, isso é prejudicial.
Apesar da rejeição da CEI, o assunto seguirá em pauta na Câmara de Londrina. Na próxima segunda-feira, dia 13, às 19 horas, será realizada uma reunião pública sobre o tema. Já na terça, às 14 horas, os secretários municipais do Ambiente e da Fazenda, além do controlador-geral do município, vão participar da sessão plenária para prestar esclarecimentos sobre o uso dos recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Para o Boa Tarde, Paiquerê, Ted Pérez.
1:42 aqui na Paiquerê 91,7 nesta sexta-feira. Obrigado, Ted, pelas informações. Ted Pérez foi à Câmara Municipal, acompanhou toda esta decisão de não investigar o prefeito de Londrina pelo uso dos recursos do meio ambiente. Rapaz, tem muita coisa nessa história que precisa ser esclarecida e as distorções são cada vez maiores, né? Primeiro quero registrar aqui a minha indignação perante o debate, né? Uma sessão que me deixou indignado. Porque muita gente falou questões ali que parecem ou ser muito maldosas ou ser de total desconhecimento. E quando se trata de uma Câmara de Vereadores, são 19 pessoas que legislam sobre Londrina, eu achei que o nível de compreensão, de entendimento, fosse um pouco maior do que foi apresentado. Primeiro assim, a gente tem que avaliar que foi e seria aberto uma comissão especial de inquérito, né? A Câmara e alguns vereadores quiseram até minimizar, talvez sensibilizar um pouquinho, dizendo, não, era só um esclarecimento. Não, não é não. Não é não, não é só um esclarecimento. Uma comissão especial de inquérito é algo muito importante dentro do legislativo. E precisa ser levado com tal relevância, com tal importância. A comissão de inquérito, ela vai chegar a fundo, sabendo de todos os pontos dentro deste caso, inclusive ponto que o Ministério Público não chegou. Aqui na Paiquerê, quando ela foi citada na quinta-feira passada, a gente primeiramente disse, olha, tá um pouco atrasado, porque o Ministério Público, inclusive, não vai nem depender do relatório dessa comissão para poder, né, seguir a investigação. Já investigou e já até fez uma recomendação à Prefeitura. Então a comissão poderia, por exemplo, analisar, né, já que está se falando sobre tanto respeito à educação, a comissão poderia analisar o motivo de ter sido retirado o dinheiro do fundo do meio ambiente. Mas a comissão estava mais próxima de avaliar se é possível ou não, né? Então não é só para esclarecer, a comissão é um pouco mais profunda que isso. E para a gente ir para a origem do problema, da discussão, né, que muita gente deixou isso passar, né, atropelou por ali, vereadores falaram que dando valor à educação, né? Quem seria contra a educação? A educação é prioridade. Isso não é um ponto, é um ponto pacífico. Não podemos discutir que a educação é prioridade. Agora, só se pode transferir, fazer a transferência como vem se justificando, inclusive por uma emenda constitucional, de superávit. E não se fala aqui de superávit. Então, a gente tem que analisar a origem do fato. Quando o dinheiro está lá no fundo do meio ambiente, mesmo que ele vire o ano, não é um superávit. E aqui, a gente entende que alguns vereadores de Londrina não têm a mínima noção de como funciona o Conselho Municipal ou como é a gestão, fiscalização de um recurso público de fundo, que, aliás, só pode existir criado por projeto dentro da Câmara Municipal, criado por lei que se aprova lá na Câmara. Ano passado nós tivemos dois, por exemplo, criados na Câmara. O dinheiro do fundo, ele pode estar no fundo comprometido com projetos. Por exemplo, Proverde está aberto. O edital do Proverde é para acolher ali projetos relacionados ao ambiente de Londrina. Vamos supor que aqui na Paiquerê todo mundo se junta, nós somos aqui 40 pessoas e a gente vai fazer um trabalho nos fundos de vale, vamos recuperar, montamos uma associação, queremos um dinheiro do Proverde para isso. Esse trabalho vai durar um ano e meio. Ora, o Proverde não libera o valor total de um ano e meio, o custo total do projeto pra gente. A cada mês executado, ele vai fazendo o pagamento mês a mês. Só que esse projeto já está, entre aspas, né, preso, vinculado para um ano e meio. Então o dinheiro vai ficar lá no fundo. E foi isso que a promotora Rev de Paula Luna, inclusive, falou quando ela solicitou que esse dinheiro volte pro caixa do Fundo do Meio Ambiente. Quem define se esse projeto, se esse dinheiro vai sendo vinculado mês a mês, total, se ele já acabou, se ele não acabou, é o conselho, que não foi consultado quando foi pego o dinheiro de lá. Então, assim, para começar, não é superávit. Então ali a gente já tem que parar com esse discurso, né, que esse sim joga pra torcida, de que a educação é prioridade, né, falar sobre, envolver criança no meio, aí vem com psicológico ali, aquela conversa de abalo psicológico, quem seria contra a educação, o que nós podemos fazer com as crianças de Londrina, pra mim vai ser prioridade sempre, não, aí você tá falando de uma outra coisa que não tem nada a ver com a história. E se a educação é prioridade, a educação tem 1.022.793.000 de orçamento específico para essa pasta. Cadê o dinheiro? Cadê esse dinheiro que foi preciso pegar o fundo lá do meio ambiente para se colocar na educação? Já que a educação é prioridade, quem aí falou que a educação é prioridade, explica onde é que está esse mais de 1 bilhão da educação, já que foi preciso pegar 40 lá do, 20 lá do fundo do meio ambiente. E sem contar que o ano passado a gente já teve um desvio de finalidade do Fundeb, que foi pago inclusive para outras coisas, até a prestação de contas não pôde subir para o Tribunal de Contas porque o conselho referente não fez a aprovação. Então não é a primeira vez que esse 1.022.793.000 da educação não é o suficiente. O que está acontecendo? E se ele não foi suficiente, por que a Câmara Municipal aprovou no final do ano passado esse número para a lei orçamentária deste ano? Agora, o que há ali é uma tentativa de diminuir poder de conselho municipal, dizer que o conselho não poderia estar influenciando neste assunto, né? E aqui eu vou voltar a um comentário que eu já fiz aqui na Paiquerê. Quando a gente fala de conselho municipal, troca essas palavras e escreve ali população, porque o conselho municipal representa o povo, é a única maneira das pessoas influenciarem diretamente no poder público, né? Ou você é eleito para prefeito, ou você é eleito para vereador, ou você faz parte de um conselho. Então, os conselhos municipais, inclusive, podem fazer projeto, proposta para que sejam criadas leis, eles organizam as políticas públicas, eles fiscalizam as políticas públicas. Agora, se pode pegar dinheiro de qualquer fundo sem pedir para conselho, vai lá no fundo da saúde, então, e pega dinheiro lá e põe na educação. Vai lá no fundo, em outros fundos que tem aqui, no esporte, agora tem dinheiro lá no fundo do esporte, vai lá sem falar com o conselho do esporte, pega e põe na educação. Não é justificativa, e eles, as pessoas que usam esse discurso de que educação é prioridade, sabem que não é justificativa. Isso não é, ou não sabem, desconhecem como funcionam conselhos, políticas públicas, precisam ter uma aula de política pública então também, antes de entrar para o cargo público. Quando a Câmara propõe a CPI, cogita-se chamar secretários e tudo isso ser explicado. Aliás, também, quando a gente falou de CPI semana passada, né, a Câmara cogitou de chamar secretário do Meio Ambiente, que não tem nada a ver com a história, fundo do Meio Ambiente ali, por mais que seja vinculado à secretaria, não é o secretário do Meio Ambiente que tem que explicar, é a secretária de Educação. Por que que os 1.022.793.000 não são suficientes na educação? Eles foram pagos, por exemplo, para pagar, usados para pagar despesa que já está determinada na LOA. Já tem dinheiro para ela. Então, quando a gente fala assim, menos mal que o dinheiro foi para a educação, ele não sumiu. Negativo. O dinheiro foi para a educação para tampar um buraco de um dinheiro que sumiu. Não tem dois dinheiros nessa conversa. O dinheiro que estava previsto na LOA não está mais lá. Por isso foi pego do meio ambiente. E cadê esse dinheiro? Agora, os vereadores decidiram não investigar aonde está esse dinheiro e vem dizer agora público aqui que está fazendo o papel de vereador, o pai fala palavras como democracia, prioridade, pelo amor de Deus, aí não dá. Você não vai investigar por que que a LOA previa mais de 1 bilhão e não foi suficiente na secretaria? E aqui, é claro, os vereadores ainda com medo. Não, não é nada pessoal com relação ao prefeito. É óbvio que não é pessoal com relação ao prefeito. Ninguém queria estar no meio dessa investigação. Mas houve um problema e precisa resolver. E a Câmara tem como função auxiliar o Executivo a resolver. Ah, caso realmente tenha sido um equívoco, volta de lá pra cá, né, referencia de outra forma, enfim. Aqui ninguém tá dizendo que vai mandar prender ninguém. O negócio é resolver a história. E há um buraco, sim. Agora criou-se uma narrativa de que educação é prioridade. Ainda bem que foi pra educação. Nananina, não. A educação já tinha o dinheiro previsto. E esse dinheiro não está mais no lugar que ele devia estar. Alguém tem que prestar conta disso. Ou o Executivo, ou o Legislativo, ou os dois. E agora o Legislativo abriu mão dessa investigação. Então, é conivente também com a ausência desse recurso. Não só do meio ambiente, mas para onde ele foi. E cadê o outro? Precisamos de explicação. Por que mais de 1 bilhão não é suficiente para a educação de Londrina? 13h50, vamos para o intervalo e daqui a pouquinho continua o Boa Tarde, Paiquerê 91,7 por aqui.
Jota Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
O chão vai tremer. Prepare-se para a sexta etapa da Fórmula Truck, 31 de julho. 1 e 2 de agosto, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina. Gigantes acelerando no limite. E o espetáculo da Fórmula Fusca Brasil. Acampamento liberado. Reúna os amigos, traga sua carne e sua bebida e viva um final de semana inesquecível. Ingressos no site formulatruck.com.br. Fórmula Truck em Londrina. Você não assiste, você sente. Oferecimento Speedmax.
Além de lutar pelos seus direitos na mesa de negociação, o Sinserv também trabalha para garantir economia real no seu bolso. E agora, com a nova parceria com a Conecta, você tem acesso ao Clube de Benefícios, com descontos exclusivos em diversas categorias. São vantagens pensadas para facilitar a sua vida e ajudar você e sua família a economizar de verdade. É mais qualidade de vida para o servidor municipal. Quer começar a aproveitar? Entre em contato com o Sinserv e saiba como acessar. 3372-1257.
Paiquerê 91,7.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, PPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43-3378-2463. 3378-2463.
Você já deixou de ir ao médico por causa do preço ou precisou de uma cirurgia e não tinha como pagar? Agora em Londrina chegou o cartão Mais Araucária, do Hospital Araucária de Londrina. Com ele, você tem consultas com valores reduzidos e ainda pode parcelar procedimentos cirúrgicos. Isso mesmo, cuidar da saúde sem susto no bolso. Faça seu cartão agora. Chame no WhatsApp 43-3371-2545 ou procure o Hospital Araucária. Cartão Mais Araucária. Agora dá para cuidar de você.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que entende de você.
Atenção, moradores do Jardim Portal dos Pioneiros e região. A Vale Verde, a farmácia que nasceu e cresceu em Londrina, tem uma grande novidade. Agora, nossa unidade da Avenida Jamil Scaff, número 2271, está aberta 24 horas por dia. Isso mesmo! Precisou de medicamentos, perfumaria ou cuidados de saúde? Não importa o horário, nossas portas estão abertas com a atenção que você merece. É a tradição da Vale Verde, agora 24 horas com você, na Jamil Scaff. Passe lá e confira.
Londrina Esporte Clube.
semana começa com Série B do Brasileirão aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 5:30 da tarde, direto de Belo Horizonte, América Mineiro e Londrina. Com Vanderlei Rodrigues, Matheus Camargo, Reinaldo Furlan, Ted Pérez, Jorge Júnior e Valdeir Jorge. Você vai acompanhar tudo de América Mineiro e Londrina em 91,7 pelo nosso aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal da Paiquerê 91,7 no YouTube. Oferecimento Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial, um nome forte para empresas fortes. Tetecão, há mais de 20 anos cuidando do seu melhor amigo. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Boa tarde, pai querer. Notícia de Londrina toda tarde pra você. Boa tarde, pai querer.
Boa tarde, Paiquerê 91,7, 5 para as 2. Boa sexta-feira para você. Registrando o pessoal que tá mandando mensagem por aqui. O Nixon mandou umas palmas aqui. Parabéns, Bruno. Você falou tudo mais um pouco. Eu, particularmente, gostaria de falar isso. Cadê o dinheiro da educação? Meus parabéns. Um abraço, Nixon. Obrigado pela compreensão. Vamos falando mais sobre esse assunto que não acabou ainda, não. Seu João Mendonça, um abraço, querido João Mendonça. Deus abençoe sempre. Manda por aqui. Boa tarde, Bruno. Suas colocações são muito pertinentes. Um abraço. Valeu, seu João. Um abração para você também, pro senhor e para toda a família aí. Bruno, tem uma música antiga que até serve para esse tema. Fala assim: onde está o dinheiro? O gato comeu. É da Gal, né? Da Gal Costa, isso aí. Boa. Luiz, um abração para você. Edson, tá por aqui também, participando com a gente de Londrina. Boa tarde, Bruno. E o Ministério Público não pode atuar de ofício nesses casos, independente do que decidiu o Legislativo? Pode, Edson. Aliás, não pode, como já fez. Promotora Reve de Paula Luna fez, porque o Legislativo tá agora debatendo um assunto que já foi resolvido faz uns 15 dias. O Ministério Público veio, fez a primeira recomendação, né? E agora recomendou que fosse devolvido o dinheiro lá pro meio ambiente. O prefeito não aceita. Segundo o prefeito, a vara da promotoria, a vara do Ministério Público que cuida do ambiente não deveria cuidar desse assunto. Para ele, é a vara que fala sobre outra instância. Mas houve sim, o Ministério Público já se posicionou e pediu a devolução deste valor, tá bom? Adolfo, um abraço para você, tá aqui, Adolfo da Silva. Bruno, sobre seu comentário desse recurso que foi usado indevidamente, podemos traduzir assim: nesse galinheiro onde somos as pobres galinhas, o lobo tem a chave do galinheiro, que é o executivo, e agora arrumou uma cópia da chave pro outro, que é a Câmara de Vereadores. Complicou de vez. Um abraço, Adolfo da Silva. O Adolfo, por isso que no princípio da política pública há de se garantir a participação popular, e é inclusive através do conselho. Claro que o povo pode se manifestar de diversas formas. Inclusive, se a população de Londrina fosse consciente, ia todo mundo lá na galeria da Câmara, sentava lá, botava pressão nessa galera. Mas a gente também tem pouca participação popular, viu? Então, o galinheiro aí, eu entendi sua metáfora, né, sua brincadeira, também tem voz, também tem lugar. E, aliás, tem vereador querendo tirar isso, diminuir poder de conselho. Isso é um absurdo. Faltando 3 para as 2, Ted Pérez está aqui do meu lado, vai conversar com a gente também. Boa tarde, Paiquerê 91,7. Que devo a honra, Ted Pérez. Boa tarde.
Boa tarde, Bruno. Quando o prefeito, eu aguardo um minutinho, por gentileza, contato aí com o prefeito Conrado Scheller. Ainda dentro desse tema, quando você fala da convocação popular para participar desses embates importantes, segunda-feira é uma grande oportunidade. Tem uma reunião pública. Boa. Né? Reunião pública na Câmara, e justamente onde vai estar presente secretários municipais para tratar desse tema. E essa reunião pública, a população pode participar, fazer questionamentos. É importante a hora para estar lá exatamente nesse ponto, né? Então, eu acho importante as pessoas participarem, até porque na próxima terça-feira, também convidado pela Câmara, o secretário de Fazenda, secretário de Meio Ambiente, estarão presentes também na sessão. Ou seja, em 2 dias, em menos de 48 horas, a oportunidade de se ouvir as explicações.
Ted, a Câmara tem por princípio, né? Se a gente voltar lá para a antiga, a Grécia Antiga, é o lugar em que todo mundo tem que ir exatamente para debater o assunto.
Porque fica uma coisa muito interessante: a Câmara aprova um orçamento para a utilização dos recursos da educação. Faltou esse recurso para ter que utilizar do ICMS, ou seja, do fundo, tudo bem. Mas para onde foi o dinheiro? Por que que gastou fora? O orçamento não estava previsto para aquele gasto? Se passou, por que que passou? Tem que ter esses esclarecimentos onde o dinheiro faltou. Porque em casa, se você tem, por exemplo, pagar as suas despesas do mês, ah, eu vou cortar a internet esse mês, porque senão não vou conseguir cumprir as normas, as metas do meu aluguel, as prioridades. Né? Não tem como eu pegar dinheiro de uma outra pessoa para cobrir uma despesa minha.
Isso aqui seria o seguinte, é, já que você, como você cria um paralelo com a despesa domiciliar, imagina um casal, marido e esposa, cada um ganha 2 mil por mês, 4 mil a renda da casa.
Salário bruto.
É? E aí um casal fala, a esposa fala assim, olha, eu vou comprar um item pra casa ou pra mim e eu vou parcelar em 2 vezes. Vou pagar agora e pagar mês que vem mais uma parcelinha. Aí ela fala assim, bom, eu vou juntar um 100 agora, daí mês que vem eu só ponho 100 e deixo guardadinho. Aí o marido vê que tem 100 na conta, vai lá e pega e usa. Ela fala, não, mas já tava, era pra gastar o mês que vem, já tava previsto aqui pra pagar essa conta. Então, é mais ou menos isso, muito a grosso modo.
Aliás, didaticamente foi perfeito.
Nós temos 20 conselhos municipais em Londrina, não temos 20 fundos, né? Porque um fundo depende de uma série de outras questões, mas temos alguns fundos. E por que o prefeito não foi lá pegar o fundo da saúde, então? O dinheiro do Fundo Municipal da Saúde, que também tinha verba vinculada quando vira o ano.
Agora a pergunta é o seguinte, o município não tem os conselhos consultivos? O próprio executivo mandou para ser agora deliberativo. Como é que seria se fosse deliberativo?
Ó, total desconhecimento, tá? Pelo que você presenciou, inclusive ontem também na Câmara lá, muita gente debatendo, tem gente que não sabe o que tá falando. Infelizmente, a gente tem gente lá que não sabe o que está falando. Coloca uma frase solta lá sobre um assunto que você falou, o que esse cara falou? Não é possível que ele falou isso. Não tem. Ó, inclusive, para minha ideia prerrogativa, para ser vereador, teria que ter, no mínimo, participado de um conselho municipal na cidade. Pra você entender como é que fiscaliza, gerencia um fundo, uma lei, por exemplo.
Prefeito Conrado Scheller está conosco rapidamente para poder falar a respeito da parceria entre a Polícia Militar, a Prefeitura e a Associação Comercial, Bruno, porque eles estão com uma campanha para evitar de doar esmolas. Tem muita gente pedindo recursos, dinheiro para as pessoas nos cruzamentos, no calçadão, no comércio, e as pessoas acabam forçando a barra para pedir esse dinheiro. Ah, porque eu preciso para comprar uma marmita. E, na verdade, muitas vezes é para consumo até de entorpecentes. E essa campanha foi iniciada na última semana, já tem praticamente 9 dias em andamento, prefeito, para falar a respeito dessa parceria, o que vocês têm de fato, de ideia em mente com essa campanha na cidade, até pra gente esclarecer que a prefeitura não quer, não é a intenção da prefeitura deixar de ajudar pessoas, mas o porquê evitar essa doação de recursos em espécie para essas pessoas com cruzamento. Boa tarde, satisfação recebendo na Paiquerê 91,7.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade desse espaço e também de dar oportunidade de a gente continuar a nossa campanha, né? Nós percebemos que se cada um ficar trabalhando separado, nós vamos ficar enxugando o gelo. Essa questão de morador em situação de rua tem se agravado muito no Brasil nos últimos anos. Nós tínhamos em 2023 200 mil moradores em situação de rua, já estamos em 500. Então é uma política pública, né, nacional. Então nós estamos monitorando já há muito tempo essa situação, percebemos que a esmola que está sendo dada no sinaleiro ou no comércio local, ela não está indo para alimentar a boca do filho de ninguém, não está indo para comprar fralda, comida, está indo para usar droga. Então a pessoa está tentando ajudar e não está conseguindo. E se a prefeitura trabalhar sozinho nisso, a Polícia Militar sozinha, o ASIC, os grupos religiosos, né, que ajudam, não daria certo. Então nós decidimos fazer essa parceria para que a gente possa, em conjunto com a sociedade, tentar combater essa situação que é desumana para as pessoas que estão em situação de rua, mas também desagradável para os munícipes.
Como fazer, prefeito, para evitar de dar dinheiro e ajudar ao mesmo tempo, sendo que às vezes pode ter pessoas que precisam de fato de uma ajuda e pode ser taxada como alguém que quer dinheiro para droga? Como separar isso nessa campanha de uma forma orientativa?
Nós temos que mudar essa cultura, né? Porque as pessoas também estão em situação de rua, elas vão ter que se adaptar. Todo começo é traumático. Nós tomamos essa ação já, não é a primeira vez aqui, a gente está dando continuidade no que está sendo feito. Então aí explodiu um pouquinho essa situação em Cambé, mas as pessoas vão começar a perceber, quem está morador de situação de rua, que a gente fala também, né, morador de situação de rua, mais da metade não é morador de situação de rua, tem residência, tem célula familiar na própria cidade, está na rua usando droga, está na rua em razão do vício, mas se quiser voltar para casa tem o pai, tem a mãe para acolher. Essas pessoas vão ter que começar a ser educadas, que se eles quiserem se alimentar, vai ter um local próprio para eles se alimentar, porque a igreja está lá para ajudar, os pastores têm programas sociais, Os padres têm programa social com o Vicentino, né? O Lions, Rotary, Maçonaria tem programa com social para isso. A prefeitura tem os nossos CRAS, nós temos as nossas cestas básicas, então não é no sinaleiro que ele vai conseguir. Aí, efetivamente, quem ficar no sinaleiro é porque quer usar droga, porque quem quiser comer, a prefeitura tem, né? Os programas sociais têm. Então essa é a cultura que vai ter que forçar essa pessoa a percorrer o caminho adequado para ela se alimentar.
E como é que tem sido feito esse trabalho de acolhimento, prefeito, juntamente com as entidades, enfim, para de fato ajudar essa pessoa, pelo menos nessa ressocialização, principalmente aquelas que não têm célula familiar na cidade?
Uma ótima pergunta tua, porque parece um programa de não dê esmola de pouco cristão, né? Mas não é isso que a gente está dizendo. Nós estamos dizendo que nós estamos cuidando. A tua esmola não está alimentando ninguém. Tua esmola está alimentando o vício. Então, não dar esmola não quer dizer que a pessoa vai morrer de fome, né? Nós estamos ressocializando através dos nossos programas sociais. Nós temos contrato com o lar da Irmã Jardim aqui em Cambé, que a pessoa pode ir tomar um banho, fazer a barba, se preparar. Tem profissionalização para o mercado de trabalho para essas pessoas, seja jovem, seja idoso. Então, o que a gente não pode admitir, sob o pretexto de ser vítima da sociedade, que eles possam fazer o que eles querem, que eles possam ficar nas praças, andar pelado, ficar com a bunda de fora, agredir pessoas, ameaçar comerciantes, né, ameaçar mulheres que estão passando na rua, bêbados, caídos, seminus, pelados. Vai ficando um cenário desolador. Então, a nossa intenção é continuar cuidando, estendendo a mão amiga, que muita gente que está na rua às vezes não está porque